Senhores deputados, tendo em conta que não temos o número de deputados, como aqui a nossa assessora, mas temos os grupos parlamentares aqui representados. Acham que, sendo uma reunião de mesa e coordenadores, podemos começar? Pode ser? Pronto, então, creio que todos receberam a informação por e-mail. Vou começar pela questão da visita a Castelo Branco e Guarda, que tinha ficado aprovada no seio do plenário da Comissão. As comunidades intermunicipais já foram contactadas. Sei que a CIM Beira Baixa informou até da preferência que tinha pelos, porque havia dois períodos que nós sinalizámos, e sinalizou o período de 6 a 8 de abril para a realização da visita, e foram, só para que saibam, efetuados contactos com a CIM Douro, todas as que têm influência nos dois distritos. CIM Douro, CIM Beira Baixa, CIM Viseu de Alnafões, CIM Beira de Serra da Estrela e também a CCDR Centro. Agora, o que era importante nós hoje fecharmos nesta comissão eram as datas propostas. Ficamos com aquele horizonte 6 a 8 de abril ou 13 a 15 de abril? 6 a 8? Tem jornadas parlamentares.
E eu estou com o Centro da Europa, isso que é também que posso estar.
3 aqui?
7 a 11. Quem é que... Não sei se o Paulo.
A 15 de abril? Porque não há, é impossível todo para o Partido Socialista. Portanto, ficamos com esta data. Assim também já pode, Sr. Deputado Carlos Silva, 13 a 15.
13 a 15 foi a data que tínhamos indicado.
É? Pronto, perfeito. Então, vamos informar novamente as entidades que foram contactadas, dando conta que a visita será de 13 a 15 de abril, a visita desta comissão. Depois, sim.
Se não estou em erro, é período de férias, quase de Páscoa e fora. Só que diz que as próprias entidades, incluindo alguns deputados, podem, nesse período, estar mais ausentes.
Pois. Foram as datas.
Mas uma das sugestões da CIM de Alnafões foi exatamente essas datas.
Não, por acaso não. A CIM não foi sugestão. Dizia que entre os dois intervalos de tempo que nós sugeríamos, okay, tinham preferência para 6 a 8.
Okay.
Ah, por exemplo, as Beiras de Serra da Estrela até indicou preferencialmente 13 a 15 de abril. Mais uma vez, temos que sacrificar as vidas familiares. Mas eu sim, de certeza. Já estou a ver o filme, mas pronto. É o que tem que ser. Pode ser?
13 a 15 de abril.
Também vamos ver que se as entidades já têm conhecimento destas duas oportunidades de datas, e que, não é?
13 a 15 de abril?
13 a 15 de abril. Pronto. Está bem?
Mas vamos propor ainda a...
Vamos dar conta de que é neste período que vamos fazer a visita aos distritos de Castelo Branco e Guarda.
Posso só deixar uma sugestão? Eu acho que nós vamos ter algo, é a percepção que eu tenho, nós vamos ter alguma dificuldade em fazermos a gestão isto por distritos. A minha CIM, a CIM do Douro, tem 4 distritos. O meu distrito tem 4 CIMs. Eu acho que era mais fácil nós fazermos esta avaliação sempre por vontades por CIMs, independentemente dos distritos onde calha, porque senão isto vai ser muito complexo. Fazer a gestão só isso.
Ao fim e ao cabo, é o que estamos a fazer. Optámos por um território, inicialmente, Castelo Branco e Guarda, mas fomos contactar as CIMs. Por exemplo, a Guarda tem 3 CIMs, Castelo Branco também. Portanto, nós fomos contactar a CIM Douro.
A CIM Douro só por Vila Nova de Foscoa.
É, só por Vila Nova de Foscoa.
Se calhar nem sequer lá vamos fazer visita nenhuma. Só estou a dizer que é muito mais simples fazer a gestão, porque os investimentos são feitos em função das NUTES 3. É mais fácil escolhermos duas CIMs, a CIM Beira Serra da Estrela, a CIM...
Eu entendo.
Escolher a CIM do Douro, a CIM de Dom Lafões, tem alguma ligação próxima? Porque a CIM do Douro também vai até Bragança. Se nós começarmos a olhar isto por distritos, vai ser difícil fazer o exercício da gestão do que nós queremos fazer. Nós também vamos aprendendo com o arranque das coisas, mas queremos ir à Guarda e a Castelo Branco. Não é? Nós, por causa de irmos à Guarda, vamos ter que contactar acima do Douro só por causa de Foscoa. Se calhar nem vamos visitar nada a Foscoa.
Certo.
Estou a dizer que é mais fácil escolhermos duas cimes do interior, visitar essas duas cimes, que têm uma representação geográfica que está agora neste momento distrito, que é as Juntas 3. É, para mim, acho que é mais simples no futuro fazermos este exercício.
Parece-me bem o que está a dizer. Aqui é que agora já não vamos, porque foi aprovado. Agora,
serviu para nós podermos fazer o exercício.
Serviu, certamente, e creio que numa próxima abordagem, próxima visita, podemos fazer e encarar as coisas dessa forma. Até mediante esta visita, e vamos ver as cimes que visitamos, não é? É um teste. Se calhar não vamos à Cime de Ouro, efetivamente, não é? E depois ficará para uma próxima a Cime de Ouro. E quem diz a Cime de Ouro... absorver numa próxima... Eu sei que o seu deputado está cheio de vontade de uma visita à Cime de Ouro.
Nada disso. Só porque eu, quando agora vi Cime de Ouro, não é? E eu não estava a perceber, e contactei a Presidente, a razão pela qual a Cime de Ouro, fui Presidente da Cime de Ouro durante 7 anos, conheço aquilo muito bem. Mas a razão seria mais fácil dizer assim, olha, entre a Cime de Dom Lafões e a Cime do Douro, arranjamos uma visita que tenha estas duas cimes ali como espaços a visitar, juntam-se os dois secretários executivos e fazem-nos uma proposta e nós vamos lá fazer as duas cimes. Porque se formos olhar isto em distritos, vai ser muito complexo. E o exemplo da Guarda é exemplo disso. Nós, por causa de Vila Nova de Foscoa, contactamos a Cime do Douro, que se vai preparar para dar uma data, e na realidade nós não vamos a Foscoa. Provavelmente não iremos a Foscoa.
Então isso podemos assumir essa metodologia que está a propor, se assim concordarem, para as próximas visitas.
Sim,
pode ser?
Bem.
Concordam?
Sim, sim.
O Grupo Parlamentar do Chega, concorda? Sr. Deputado Francisco Gomes? Sim, Sr. Deputado Alfredo Meia? Concorda com a metodologia nas próximas, portanto, ser assim a abordagem via comunidade intermunicipal? Pronto, muito obrigada. Depois, em relação à visita à Madeira, que nós ainda não temos o programa fechado, Sr. Deputado Francisco Gomes. Estou a personalizar na sua pessoa, porque efetivamente não temos as deputadas, quer do PSD, quer do Partido Socialista, que creio que houve um acordo para fecharem um programa.
Já têm estamos de acordo com o programa. Nós estamos de acordo com o programa que já foi combinado entre as duas deputadas.
Então? Pronto. Então, não chegou, foi o programa aos serviços. Se fosse possível, era fazerem chegar o programa que já se articularam os deputados da Madeira, para os serviços fazerem distribuir pelos demais. Sim, Sr. Deputado.
Acho-me só reiterar uma posição. A única coisa que nós queremos ver incluído, mas não é uma posição, é uma visita a uma unidade com dados continuados que está a receber financiamento do PRR, que nós pensamos como houve uma reprogramação do PRR. Sentimos que é importante haver uma visita a uma unidade com dados continuados. Mas desde que isso seja incluído no programa, para nós está tudo bem.
Mas fazer chegar então à mesa, pode ser?
Bom, eu creio que essa articulação existe entre o Chega, o PS e o PSD, dos deputados eleitos por aquela... É isso, não é? É que nós temos aqui algumas notas que gostaria de colocar e que se calhar era útil o senhor deputado poder nos ouvir. Temos aqui umas achegas só para saber se isso está devidamente articulado. E isto decorre também de sugestões da nossa deputada da Madeira, que é a visita a uma entidade beneficiária da medida Fortalecimento das Respostas Sociais. Aqui está o caso da Sessão de Socorros Mútuos 4 de Setembro. Casa de São José, se eu não estou a ler mal, Garota do Calhau, Garota do Calhau, afinal estava mesmo a ler mal, Rede de Abastecimento Porto Santo, Reforço de Adoção do Canal dos Tornos, Empresa no âmbito da medida Instrumentos de Capitalização, o PSD sugere Empresa de Cervejas, e nós não temos nada contra, não sei, mas é só, estou aqui apenas a partilhar e a colocar à consideração, e o Centro Paroquial do Carmo, Projeto Viver com Abrigo. Portanto, são apenas sugestões que... Pronto, era isso, se está dirimido ou articulado entre os vários grupos.
Sra. Presidente, eu acho que era assim, uma vez que o Sr. Deputado chega, disse bem que há uma articulação dos seus deputados da região autónoma da Madeira, e bem que acho que assim que deve ser para podermos fazer uma visita e seja transversal às vontades dos grupos parlamentares, era importante ao Sr. Deputado Nuno Fazenda e aquela chega que o Sr. Deputado Francisco aqui deixou ficar, que as fizessem chegar aos meus deputados que fizeram a articulação e que a proposta viesse final, porque é mais simples, porque eu deixaria isso deixava esta sugestão, que seria melhor assim. E quando a sugestão chegasse à mesa, viesse articulada, se não vir inconveniente nisso.
Sr. Deputado Francisco Gomes, o que eu pedia, e Sr. Deputado Nuno Fazenda, é que, e Sr. Deputado Carlos Silva, naturalmente, é que fosse o quanto antes. Isto porquê? Porque tendo em conta as datas que nós definimos aqui como possíveis de visita, depois com aproximar suas viagens podem se tornar mais caras e pode haver aqui uma complexidade. Sim, Sr. Deputado, diga.
Se facilitar a vida da Comissão, se é só uma sugestão, nós estamos na disponibilidade de pagar em tudo o que foi feito e reunirmos numa agenda comum e enviarmos à mesa, se assim for feito, com o compromisso que nada vamos alterar, se vamos incluir o que certo. Acabou de ser dito, e da nossa parte também a visita ao Centro
muito bem.
De Estudo de Serviços.
Então, é fazer circular, entretanto, depois com os assessores, que é para partilhar com os grupos parlamentares. Muito bem, obrigada. Muito bem. Pronto, em relação à visita à Madeira, creio que temos que fechar é o programa.
As datas, nós podemos achar que pudesse dar mais jeito, 25 a 28 de maio.
Havia 25 a 28 de maio e 1 a 4 de junho. 25 a 28 de maio. O que é que os outros grupos parlamentares entendem?
A nossa sugestão, Sr. Presidente, peço desculpa. A nossa sugestão era que podia também ser de 25 a 28 de maio. Não íamos prolongar isto muito mais lá para a frente.
Certo? Então, no programa, Sr. Deputado Francisco Gomes, vamos tentar que seja já para o 25 a 28 de maio, por favor. Está bem? Depois, sobre a conferência sobre fundos europeus.
Não, desculpa. Quanto à estadia, vi que temos três hipóteses. Eu recomendaria contra o Ocean Garden, só por uma razão. É o mais afastado do Funchal. Qualquer um dos outros é na zona hoteleira do Funchal. Quem quiser dar uma volta ali é seguro. O Ocean Gardens, não recomendo todo, porque é muito afastado do centro do Funchal.
Sr. Deputado, está justificada a sua sugestão. Em relação à conferência... Em relação à conferência parlamentar sobre fundos europeus, não sei se todos deram conta, portanto, o grupo parlamentar do PSD fez aqui uma combinação entre as suas propostas iniciais e as propostas que recebemos do grupo parlamentar do Partido Socialista, da Iniciativa Liberal também e do Chega. Tiveram a oportunidade de ver o documento final? Com certeza.
Bom, Sr. Presidente, antes de mais, agradecemos todos os contributos. Nós analisámos aqui a documentação. A primeira nota foi aquela que já fizemos questão de enviar por e-mail, que é que ela possa ser em articulação, ou conjugada, ou em conjunto, com a 13ª Comissão. Parece-nos que isso é útil e desejável, diria assim. Segundo ponto, constatámos que houve aqui três das quatro sugestões que nós indicámos, apenas uma foi acolhida e nós continuamos a achar que as três que acolhemos, que propusemos, são relevantes. Certo, mas quando achamos que é pertinente, insistimos na pertinência, nomeadamente que não está... a ex-comissária europeia para a coesão e reformas, a presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, é a circunstância da função que ocupa, e também o Comitê das Regiões, que aliás agora já tem uma presidente, foi nomeada recentemente. Portanto, acho que tínhamos muito a ganhar em ter estas presenças, porque desde logo os municípios são receptores, beneficiários de muitos fundos europeus, quer no 2030, quer no PRR, e temos também que ter uma visão de chapéu, neste caso, ao nível da Europa, como é que o Comitê das Regiões pode nos dar essa visão sobre a política de coesão no futuro, no quadro comunitário de apoio. Portanto, achamos que era importante. Quanto aos académicos, eu não tenho nada contra os académicos, até porque eu próprio também sou, fico com algumas dúvidas sobre se, de facto, neste contexto e face à amplitude que temos aqui do programa, se não deveríamos privilegiar primeiro as instituições que estão, de facto, no terreno e podem nos dar conta do que está a correr bem e do que não está a correr tão bem e o que é que deve ser feito, do que propriamente uma coisa mais estritamente académica ou científica. Acho que não é tanto isso o propósito.
Sr. Deputado, muito obrigada. Eu agradeço-lhe o contributo e acho que consigo explicar. Em relação aos académicos, se bem se recordam, nós fizemos quase que uma negociação com a Iniciativa Liberal para que não fosse uma audição a requerimento para o Sr. Professor Nuno Palma, uma proposta da Iniciativa Liberal como atividade, e que sim, quando fosse oportuno, nomeadamente na organização da conferência proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD, convidarmos o Professor Nuno Palma. E só nessa condição é que a Iniciativa Liberal retirou a sua proposta para que o Sr. Professor pudesse ser incluído como orador da conferência que tinha sido proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD. Todos concordaram na altura, creio que estão recordados.
O que nós concordámos é que seria feita essa reflexão em fase posterior. Não significa que nós aceitámos que isso fosse tocur, sai para entrar para o programa da conferência.
Senhor coordenador,
depois pensava sobre
concordaram.
Isso.
O seu coordenador não estava nessa reunião. Houve concordância de todos. Sim, 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 sim. 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 Não estava. Certo, mas tal e qual, não podemos ter, e precisamente por isso era essa a resposta que lhe ia dar, como não podemos ter tanto. Depois temos outro académico, que foi uma proposta do Grupo Parlamentar do Chega, e como já havia uma proposta, e foi isso eu sei que falei com o meu Grupo Parlamentar, e agora falo na qualidade também de representante aqui do Grupo Parlamentar do PSD, como já havia uma proposta integrando um académico, vimos com bons olhos a integração de outro académico proposto pelo Grupo Parlamentar do Chega para que esta conferência pudesse ter o contributo de todos. Eu bem entendo a pertinência de termos a ex-comissária europeia, a eurodeputada relatora, a Carla Tavares, está incluída no programa, termos a senhora presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e agora até presidente da Comitê das Regiões, mas esta é uma atividade e esta comissão não se fecha com esta conferência, portanto estamos certos que haverá mais conferências. Agora, se o seu deputado tiver uma proposta de retirar um destes ou que integrar em detrimento de algum dos elementos que aqui estão, podemos depois analisar aqui na reunião.
Sr. Presidente, pode, se quiser, e depois eu comento a seguir.
Obrigado, Presidente. Eu deixava só aqui uma certa preocupação. Ou nós conseguimos aqui, de certa forma, perceber que nós queremos fazer uma conferência, ou se estivermos todos aqui a puxar as suas personalidades para a conferência, garanto que nós chegamos ao final da legislatura e não temos nada feito. E também compreendo perfeitamente que nós devíamos aqui ter outro tipo de, não sei lá, algo mais, com maior dimensão, se queremos que a conferência tenha o impacto que tem. E o Sr. Deputado Nuno fazendo isso parece-me algo demasiadamente académico. Eu, se calhar, também gostava de ver cá o Vasco Cordeiro, que foi presidente do Comitê das Regiões, percebeu a implementação, gostava de ter cá a Elisa Ferreira, comissária europeia, gostava de ter cá a Maria Luísa Albuquerque, gostava que até um conjunto de personalidades. Assim, se não, sentamos-nos os coordenadores e tentamos fazer um programa que agrade politicamente a cada um, que não é esse o objetivo. O objetivo é trazer um programa que possa, de certa forma, trazer uma mais-valia para quem vai assistir à conferência e tirar daqui informação suficiente para ficar mais esclarecido. E nós estamos agarrados aqui, cada um, à sua capelinha, no sentido de tentar ver quem é que vai trazer quem. Nós temos aqui a presidente da mesa. Os vice-presidentes vão moderar cada um dos painéis. Temos os professores, e podemos a substituir a senhora deputada, que é relatora num processo importante, que é a reformulação ou a reconstrução do quadro financeiro plurianual da União Europeia, que para nós que é muito importante, foi autarca, tem aqui também já uma presença como autarca, é uma sugestão, mas agora, se queremos acrescentar, se o deputado não fazendo, nós vamos ter aqui um programa para 2 dias. É fácil acrescentarmos, agora, não há grandes margens, porque quem traz o Ângelo Afonso de Jiménez, que é o diretor-geral, não é, do Comitê de Recuperação e Resiliência, o Rafael Fito, vice-presidente executivo da Comissão Europeia para a Comissão de Reformas, ou seja, e depois não temos grandes margens, a não ser que nós queiramos fazer aqui um programa exaustivo de 2 ou 3 dias. E eu acho que nós devíamos ter aqui algum cuidado e não estarmos demasiadamente agarrados aqui digamos, a uma certa, peço desculpa, partidarite, e avançássemos com a conferência. Não fazemos uma, fazemos duas, porque o processo pode ser evolutivo, e é evolutivo. Agora, eu acho que nós temos que fechar isto uma vez por todas. Estou aberto a tudo, se quiserem, até podemos não ter cá ninguém mais ligado à minha área partidária, que eu nem consigo aqui encontrar ninguém, a não ser a minha Presidente da Comissão, e por inerência o Sr. Presidente da Assembleia da República, de resto, e o Castro Almeida, que é Ministro. Mas eu não tenho culpa disso, é a circunstância da vida, Sr. Deputado. Agora, em relação ao resto, vejam, não sei. Deixo esta preocupação.
Sr. Deputado, se faz favor.
Muito obrigado. Bom, vamos lá ver. Nós foram pedidos vários contributos. Nós enviamos o nosso contributo e constatamos o seguinte: dos 4 contributos que demos, não foram assim tantos, podiam ser mais, mas foram apenas só 4. Dos 4, apenas um foi acolhido. Eu não estou agora a fazer nenhum juízo. Desses 4, nenhum deles é deputado, vem na condição político-partidária. Até acho um bocado abusivo pensar-se que as pessoas vêm nessa circunstância como se viessem defender uma bandeira política, digamos assim. As pessoas vêm pelas funções que circunstancialmente ocupam e é nessa qualidade que vêm. E nós sabemos bem que é assim que acontece. Mas pronto, estas são as propostas que nós apresentámos. Das 4 foi acolhida uma. E agora, em contraproposta, nós recebemos um programa e até parece-me, pelo registro que estamos a ter, que é como se fosse a fórmula única. Está aqui e nós não podíamos até fugir daqui. Ora, eu isso não posso acompanhar. Nós temos que ter
aqui. E um é que espaço. Eu não sei como é que chega a essa interpretação.
Pois, porque parece que o que estamos aqui.
Sendo
é
que estamos numa reunião de mês e pouco.
Ó, Sra. Presidente, agora estou a falar, depois, quando for a sua vez, trocamos aqui a palavra. Só para dizer o seguinte, que é, neste contexto, temos aqui esta proposta. Nós, já fiz, no fundo, a sugestão de acomodar outras entidades. Não se trata de personalidades, são de entidades. Eu também, aliás, podíamos comentar porque é que uma conferência que vem a partir do Parlamento tem que ter 2 membros do Governo. Eu acho que, se calhar, o ministro que tutela os fundos europeus é, por demais, suficiente, a nosso ver. Mas, pronto, essa é apenas uma nota que deixo para reflexão. Agora, se me perguntam, eu percebo que nós não podemos ter 2 dias. Percebo que também que não podemos depois fazer hoje uma e outra amanhã. Mas, se me dizem, entre a prioridade a uma reflexão de quem tem que é uma entidade beneficiária de fundos. Isso que pode até não ser a Presidente. É quem é a Associação Nacional de Municípios. Podia-se ter até colocado a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Colocou-se na circunstância, foi a Presidente que está lá. Colocou-se a Comissária Europeia, mas também até víamos com muito grosto que pudesse estar a Comissária Europeia hoje em funções portuguesa lá. Não, não tem mal nenhum, pelo contrário. Isso é o que está aqui em causa, é essa visão. Do que estarmos a privilegiar uma visão mais académica. Podemos fazer um painel depois, mais tarde, para discutir a ciência dos fundos europeus. Se quiserem discutir a ciência dos fundos europeus, a gente faz um painel para isso, que é mais ou menos o que aqui temos.
Senhores deputados, se me permitem, muito obrigada, Sr. Deputado, e peço desculpa de o ter interrompido. O que eu quero dizer é que se os senhores deputados do Partido Socialista tiverem alguma proposta de retirar algum orador que está neste documento, não é? Que não é um documento fechado, é um documento que está em discussão, pois então digam e será feito. Em relação à integração do professor Nuno Palma, que eu confesso que nem conheço, senhor, na organização da primeira conferência desta comissão, ficou aprovado a sua integração na qualidade de orador, ficou aprovado e aí faço fincapé que tem que estar, académico ou não, mas foi o compromisso que assumimos com a Iniciativa Liberal. Se apresentarem alguma sugestão para retirar algum do outro elemento, e se quiserem melhor proposta, eu já percebi que faz alguma confusão estarem membros do Governo, mas se fizer...
Eu não me importo que o Sr. Deputado da Economia saia em detrimento, por exemplo, do Presidente do Comitê das Regiões Antigo, Vasco Cordeiro. Fecho já.
Peço-vos que se entendam então. Sr. Deputado Francisco Gomes, peço-lhe desculpa que há pouco tinha pedido a palavra e eu, entretanto, não lhe...
Senhora Presidente, sei que é só um pedido, eu percebo que o PS e o PSD estão aqui a tentar acertar as situações. Eu acredito, e secundarizo a opinião do deputado Carlos Silva, eu acho que é preciso retirar da iniciativa a componente política, porque o Governo é quem é, as coisas são como são, nem estamos limitados a fazer só uma conferência até ao fim da legislatura. Eu penso que mais oportunidades teremos e creio, como o deputado Nuno Fazenda bem disse, que as pessoas quando cá vêm, não vêm com a bandeira às costas. Eu penso que nós temos que respeitar também a integridade das pessoas. Não temos nada contra, para já, uma opinião, contra este programa. No entanto, eu gostaria de tentar salvaguardar aqui uma posição, penso que não é descabida, mas deixo à consideração. A sessão de abertura é aí bem, mediada ou coordenada pelo Sr. Presidente, deputado Dulcineia. O primeiro painel, pelo deputado Ana Mendes Godinho, do PS. O terceiro painel, pelo deputado Carlos Guimarães Pinto, da IEL. Eu percebo a lógica da Presidente e dos Vice-Presidentes. No entanto, caso fosse possível, para assegurar algum nível de representatividade partidária, eu colocava a questão se a sessão de encerramento não poderia ter na mesa para coordenar o representante do Chega ou o coordenador do Chega nesta comissão, o deputado Eduardo Teixeira.
Senhor, não por esse motivo, mas eu vou-lhe explicar. E percebi agora e queria-vos dizer, em resposta há pouco ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, esqueci-me. Em relação à articulação com a 13ª Comissão, eu própria já tinha feito um contacto informal ao Sr. Deputado Bruno Nunes a dizer, estamos a organizar uma conferência. Depois já vamos ver se em sede plenária da Comissão se entende que deve ser feita esta articulação com a 13ª. Ele disse, está bem, eu aguardo e depois diga-me alguma coisa. Portanto, eu creio que ninguém tem nada contra esta articulação com a 13ª. Havendo esta articulação, vamos agora voltar a um contacto já formal com o Sr. Deputado Bruno Nunes, e então vai ter que haver aqui um ajustamento. Naturalmente, ele sendo Presidente da 13ª Comissão, terá que integrar naturalmente também aqui o painel. Está bem?
Eu sugeria, subscrevendo o que disse o Sr. Deputado Francisco, é assim, se a 13ª, nós estávamos aqui a dizer que era importante que esta conferência fosse, de certa forma, em conjunto, porque faz todo o sentido, esta comissão emana da outra, não é? Por isso, eu até sugeria que a sessão de encerramento tivesse o momento com o Sr. Deputado Bruno Nunes, que é o Presidente da 13ª Comissão, antecedia ao Sr. Ministro no encerramento, para não ficar isto aqui, já que o Sr. Presidente da Assembleia da República abre com a Presidente da 17ª, o Sr. Deputado Bruno Nunes encerrava como Presidente da 13ª e o Sr. Ministro que tem a tutela dos fundos comunitários.
Muito obrigada. Sim, creio que não tem nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui agora, arrumar
aqui
novamente...
Aqui a questão do seu Estado da Economia, o Sr. Deputado Nuno Fazenda...
Podem depois falar, os dois articular, para ver qual é a melhor proposta?
Posso? Eu não sei se não seria mais importante a abertura ou o encerramento. Qual é o momento mais importante?
Sr. Deputado, não sei.
Porque em termos de conclusões, se calhar era melhor ser a Sra. Presidente a encerrar e o Presidente da Comissão, 13ª, a fazer a abertura.
Sim, por favor, o que entenderem.
E aí poderia ter mais conclusões a dar.
Vamos então comprometer-nos a...
É considerarmos o que é mais relevante para nós.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O que é que vamos fazer? Vamos então ver e questionar o Grupo Parlamentar do PS com o Grupo Parlamentar do PSD
a questão de
uma substituição, integrando uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vamos formalmente, agora sim, formalmente, contactar o Sr. Presidente da 13ª Comissão e vamos arrumar esta proposta com base naquilo que acabámos de falar agora. Pode ser? Mas isto tem que ser com alguma urgência e se não levarem mal. Vamos trocando e-mails, pode ser? Vão analisando, vão enviando os vossos contributos e vamos trocando e-mails.
Posso?
Estes nomes que aqui foram apresentados nesta proposta do diretor-geral do PRR e vice-presidente da Comissão Europeia para a Coesão e Reformas, decorrem da nossa antena também, ou como é que surgiram estes nomes?
Foi precisamente da antena, Bruno Pinheiro.
Ok, muito bem.
Senhores deputados, temos ainda a questão das grelhas de tempo. E acho que é chegado o momento de fecharmos o assunto das grelhas de tempo, se vos parece. Então a proposta que nós temos, não sei se deram conta daquilo que foi o e-mail enviado pelos serviços, é termos duas grelhas de tempo para o funcionamento desta comissão. Uma para a audição de membros do Governo, portanto, e que está aquela em linha com a Conferência de Líderes, com uma primeira ronda num total de 122 minutos e a segunda ronda para inscrições individuais. Depois temos a segunda grelha, audição de entidades, audição a requerimento e audiências. Uma grelha de tempos com duas rondas, a primeira ronda que é o total de uma hora, prevendo um tempo de intervenção inicial para o requerente, no caso de haver requerente, e uma segunda ronda para inscrições individuais. Alguém tem alguma questão a dizer em relação às grelhas de tempo? Não sei se tiveram a oportunidade de analisar previamente.
Sr. Presidente, posso? Sobre esta questão das grelhas, eu acho que nós temos que ter aqui só preocupação na grelha reduzida, que haja aqui, como é a panagem de costas das comissões, um enquadramento do porquê de chamar uma pessoa, uma entidade. E, portanto, ter ali aqui uma possibilidade de 2 minutos, Sim. Não está.
Tem tempo inicial para requerente.
Mas estás aqui por isso, desde que haja sempre. Pois, mas nas outras não houve. Temos aquele problema.
Precisamente por isso é que estamos a discutir uma grelha de tempos então, que possa ser consensualizada entre todos. Então, mas sempre teve tempo. O seu deputado teve tempo.
Acabou por ter. Ficamos consensualizar aqui.
Agora vamos tentar consensualizar.
Muito bem, estamos de acordo.
Da nossa parte, nada a obstar. A grelha está e esta aqui é a proposta pequena com os 4 minutos do requerente. E, portanto, não temos nada a opor.
Eu acho que estou a carregar aqui.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não tinha grande coisa a dizer. Está previsto, como sempre defendemos, a intervenção do requerente. Eu só gostaria que ficasse claro, quanto mais não seja nas nossas cabeças, que em relação na existência de dois ou mais requerentes, de facto, a questão da divisão do tempo é sempre por anuência expressa dos requerentes e que não se torne uma norma. Era só essa ressalva que eu queria deixar. Creio que não é necessário ficar reduzido a escrito, mas queria mesmo só deixar esta nota. Muito obrigado.
Muito bem. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Podemos então concluir que estas são as grelhas de tempo e vamos depois levá-las à aprovação final em sede plenário. Pode ser? A proposta fica validada em mesa e coordenadores. Queria só voltar à questão das datas, da data da conferência, porque falámos de oradores, falámos de reestruturação de programa, não falámos da data. Nós tínhamos aqui duas datas, seria o 13 ou o 20 de maio. 13 de maio, toda a gente achou um dia interessante. 13 ou 20 de maio. Um 13. No dia 13? Não têm visitas pascais, coisas do género. Senhores deputados, 13 ou 20 de maio? Pois é, mas tem que se trabalhar com antecedência, nomeadamente contactar os oradores, que ainda nem sequer ficou fechada a questão dos oradores. Se assim é, claro. Se for a 20. Ou então 13. Preferíamos o 13 justamente por causa da visita à Madeira ser na iminência da outra.
Sr. Presidente, tenho só a transmitir que, em princípio, nós temos apalavrado uma ida da CAE, da Comissão dos Assuntos Europeus, a Bruxelas nessa altura. Mas também deixamos aqui em stand-by, caso eu não possa participar, articulamos e participa o doutor no Fazenda. Portanto, articulamos na altura, caso
muito
não
bem.
Seja possível.
Ok. Certo? 13. Se houver, mas podemos admitir já que é o dia 20.
Mas é que não está certo ainda da CAI, não é?
E o seu deputado...
Pode ser 13 ou 20.
20. Seu deputado Alfredo Maia.
Então, se é preferencialmente 20,
preferencialmente 20. Fica o preferencialmente 20, pode ser? Ainda não podemos fechar que temos aqui outros assuntos. Também tem outros assuntos? Então, é o seguinte. Em relação à próxima reunião da Comissão, nós tínhamos aqui o dia 11 de março, não é? Desculpa, agora... Não, tínhamos o dia 5 de março, pelas 14 horas, portanto, é dia 5 de março, pós-Carnaval, não é? Às 14 horas, é uma quarta-feira. Em que temos já uma proposta de ordem do dia, onde entram a apreciação e votação de requerimentos, o requerimento oral do Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Associação Nacional de Freguesias, a apreciação e votação do requerimento apresentado também pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Ministro da Economia, Pedro Reis, em conjunto com a Comissão de Economia e Obras Públicas, e ainda a apreciação e votação do requerimento apresentado... Ainda não foram distribuídos estes requerimentos. É só você. Então vou, sim, nem eu estou a ter agora também. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Ministro da Economia, Pedro Reis, em conjunto com a Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, no âmbito do alargamento da Comissão Executiva e do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento. Nós vamos distribuir isto tudo. Depois temos ainda, também requerimento do Chega, apreciação e votação para a audição urgente do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, no âmbito da sua participação na empresa imobiliária Quanto 98. Depois temos a deliberação sobre as propostas de atividades futuras e a questão ainda de integrarmos nesta ordem do dia a aprovação das grelhas de tempos. Pronto, seria então pelas 14 horas do dia 5. Depois, para o dia 11 de março de 2025, temos como proposta de ordem do dia duas partes, dividir aqui a reunião em duas partes. Uma pelas 17 horas para a audição da Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, no âmbito de acompanhamento da execução e fiscalização do PRR e do PT 2030, e pelas 18h30, portanto, os serviços tiveram a preocupação de criar já aqui alguma margem em termos de tempo, havendo a segunda ronda, para a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a fim de conseguir aferir das perguntas da Associação Nacional de Municípios Portugueses que ficaram sem resposta sobre a reprogramação e da sua opinião acerca dos investimentos retirados e inseridos nesta reprogramação, do seu impacto nos municípios portugueses e do ponto de situação e dificuldades na execução do PRR. Para o dia 11 de março...
11 de março a ANP, não é?
Sim. E a Comissão Independente, a CIMEC? Uma às 17 e outra às 18h30.
17 a ANP,
18h30... Não, não, ao contrário, Sr. Deputado. Aos 17, às 17, CIMEC, e às 18h30, ANP. Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só uma questão de alguma preocupação. Sobre a questão da audição do Sr. Ministro da Coesão Territorial relativamente à questão da Lei dos Solos, a questão que se coloca, não estaremos nós aqui a desvirtuar aquilo que é a função desta Comissão? O que é que tem a ver a Lei dos Solos com uma Comissão eventual de acompanhamento do PRR? Acho que eu acho que é completamente desvirtuar aquilo que é o papel desta Comissão e de certa forma, menorizar aquilo que é a 13ª.
Só Sr. Deputado, eu entendo, mas vai à votação e depois poderá também expor essa questão. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só o seguinte, eu tenho ideia que o Grupo Parlamentar do Chega terá apresentado também um requerimento ou parecido, ou nos mesmos termos, para a audição também do Sr. Ministro da Coesão Territorial no âmbito da 13ª.
Será aquela apreciação e votação do requerimento?
Não tenho certeza, mas valeria a pena ver, porque é para... Pronto, a ver aqui algo.
Porque é em conexão.
Pronto, ou seja, mas então é o mesmo requerimento...
Em conexão.
Será em conexão, será
se
em
não
conjunto.
Teremos essa preocupação de ser em conexão. Só pelo seguinte, respondendo, entendo os argumentos, mas a intenção é precisamente apenas e só o acompanhamento dos fundos comunitários e que nada obstaculize e crie condições para que o processo seja e continue a ser da forma possível o mais ágil possível. E é essa a nossa preocupação. Não pode existir aqui nenhum tipo de suspeita que está na ordem do dia que possa obstaculizar, porque esta questão da Lei dos Solos é feita por causa dos fundos comunitários e por causa do acesso ao primeiro direito. E por ser desta forma é que nós entendemos chamar o Sr. Ministro em conexão com a 13ª para que dê todos os esclarecimentos. E é só esse o objetivo.
Bom, eu acho que essa discussão depois será feita em plenário, apenas ter presente o seguinte, a Lei dos Solos até vai ser votada na sexta-feira, a votação final global, portanto. Mas independentemente disso, o que é importante aqui assegurar é que nós temos uma 13ª que trata assuntos do poder local. Portanto, é importante assegurar uma coisa com outra, para que não haja, esta aqui trata somente de fundos europeus. É sobretudo fundos europeus que aqui tratamos, não é? Mas, enfim, em plenário far-se-á essa discussão e depois veremos. Pois não, o nosso...
Sr. Deputado, posso-lhe ainda perguntar, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, Em relação ao requerimento da vinda do Sr. Ministro da Economia e que dizem que é em conjunto com a Comissão de Economia, já houve esse requerimento apresentado na Comissão de Economia?
Não.
Ah, ok. Mas vão enviar, certo?
Sim.
Antes de nós colocarmos à votação, se calhar antes do dia 5 de março? Não.
É incompatível o conciliar. Se aprovarmos, há duas maneiras. Ou vai em simultâneo, o que é impossível, não é? Ou será antes ou depois. Não é sequiado.
É que, para se fazer... Desculpa.
O que é importante é perceber que não é nenhum tipo de problema.
Sr. Deputado, vamos discutir isso em plenário, mas a questão é que é assim, nós precisamos saber se esta articulação com a Comissão de Economia...
Deixe-me só dizer o seguinte. Carlos Silva, estamos...
E eu preciso que os seus deputados considerem, é dia 5 de março, às 14 horas, e preciso que os seus deputados me digam se estas ordens do dia podem seguir hoje para a vossa validação depois, mas que já fica consensualizado, se já pode ficar. A questão eu só tenho esta dúvida do requerimento em conjunto com a Comissão de Economia, Obras Públicas... E a outra...
Porque atenção que pode ser ter visto um requerimento do Chega a pedir a presença do Sr. Ministro da Coesão Territorial no âmbito da Comissão de Europa e Coesão Territorial.
Sim.
Se já foi ao outro lado, pronto, não podemos é ter dois pedidos ao mesmo tempo, ou tem que ser em conjunto, por isso quer dizer. Portanto, nós só podemos votar com esse conforto.
Peço desculpa, que eu só agora é que consegui perceber. Portanto, o que está a dizer, e eu vou dizer, é este ponto 4. Que diz, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Costa Almeida, no âmbito da sua participação na empresa imobiliária, é que este requerimento, exatamente igual, deu entrada na 13ª Comissão, é isso, não é?
Eu creio que sim.
Eu também creio, até já foi votado, eu não estive.
Sim, foi votado e foi aprovado.
E sem conexão. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, não foi solicitado na 13ª Comissão a conexão com a 17ª? Portanto, faz sentido manter... Já foi aprovado este requerimento para a 13ª Comissão?
Para a 13ª, e não sei, mas acompanho alguns assuntos por causa da direção partidária. Mas eu acho, nós também temos que perceber isso, Sr. Presidente, senão estamos aqui a entrar sempre em... Não, mas nós estamos a entrar sempre em questões complexas, que é, nós estamos aqui dependentes de... nós temos que fazer o nosso papel de aprovar os requerimentos. Se os requerimentos foram ou irão, porque durante é impossível, não há reuniões simultâneas, eu acho que isso é um pormenor, porque também faz parte da... Se for aprovado aqui, claramente que tem que ser aprovado no outro lado. Ou ao contrário, pode ser aprovado no outro lado e depois aprovado aqui. E agora, não acho que nós estejamos sempre dependentes dos outros. Mas
não
pode,
é questão de estar dependente, Sr. Deputado. Eu acho que ainda não percebeu. Requerimento igual, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, para a audição do Sr. Ministro Castro Almeida, foi aprovado em sede de comissão esta semana na 13ª Comissão. Foi aprovado.
O requerimento até penso que entrou depois do nosso requerimento nesta comissão, só que não houve reunião de mesa com governadores, acho eu que foi assim. E se já foi aprovado, ainda bem. E nós temos que aprovar para que haja conexão e haja unicamente a mesma reunião. Acho eu, então.
Então, Sr. Deputado, então temos que alterar o texto do requerimento. É, tendo sido aprovado na 13ª Comissão, mas o Grupo Parlamentar do Chega tem que se entender.
Qual é a data de entrada desse requerimento?
A da 13ª Comissão, não lhe posso dizer.
Não
tenho aqui a
firma.
Da 17ª.
É impossível. Estamos a dizer, para nós agora...
Não é impossível. Não, eu não estou a pedir para alterar o texto. Eu só lhe estou a dizer que foi aprovado...
Está a dizer que se entraram em simultâneo as duas comissões, não pode reafirmar se está a fazer.
Mas podemos nós dizer que já foi aprovado.
De fevereiro.
Sim.
Pronto, e agora vamos alterar o texto para ser aprovado. Ainda bem, então já está aprovado.
Mas como estamos a ter uma reunião de mesa e coordenadores e para que as coisas fiquem, creio eu, que temos a possibilidade de fazer as coisas e bem feitas, não é alterar o texto, é quando fizerem a apresentação do requerimento em plenário desta comissão.
Assim farei, claramente.
Podem dizer, sido aprovada o requerimento do vosso grupo parlamentar, tem que se alterar alguma coisa, porque efetivamente, na apresentação, então, que o faça, ou ainda têm tempo de alterar também o próprio requerimento, solicitando a conexão, e que é um requerimento em que se solicita a conexão com a 13ª, também o poderiam fazer, e creio que não seria mal nenhum.
Sr. Presidente, terei esse cuidado na apresentação do requerimento de fazer essa menção, está bem?
Pronto, muito bem. Meus senhores, em relação, então, a estas ordens do dia, podemos considerar como validadas as ordens do dia, independentemente de vos fazerem chegar por e-mail, naturalmente.
Sr. Presidente, nós queríamos acrescentar também à ordem do dia, que era para fazermos uma audição à Confederação Nacional das IPSS, para também ser ouvida em data a agendar, de acordo com o calendário.
Então, espera aí, deixe-me só ver se estou entendendo. Nesta reunião do dia 5 de março, onde vamos ter as apreciações e votações dos requerimentos, é isso?
Incluir também este requerimento. Nesta,
espera aí. É quarta-feira.
Bom, na próxima reunião onde formos votar os requerimentos, incluía-se também este requerimento de audição da Confederação Nacional das IPSS.
Então eu estava a perceber. Acrescentamos
razão,
um ponto.
Só para enquadrar, são entidades beneficiárias do PRE.
Muito bem.
Queremos perceber os benefícios e as dificuldades.
Então, obrigado. Acho que estava a dizer, doutora Liliana, veja lá, é reunião do dia 5 de março, às 14 horas, em que temos esta ordem do dia extensa com os requerimentos, incluir o requerimento em que a assessoria vai mandar, certo?
Pode ser este, que eu estou a dizer oralmente.
Pode ser, registra, doutora Liliana, por favor. Pode ser, para que seja votado na reunião do dia 5 de março. 5 de março, deputado. Também, o requerimento, entra no requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mais algum assunto que tenham? Queria dizer, era isto? Era isto? Meus senhores, mais alguma questão queiram colocar? Vamos fechar o programa da Madeira, vamos fechar o programa da conferência. As datas, hoje, creio que já evoluímos em relação às datas. Portanto, até à próxima reunião no dia 5 de março. Está bem? Muito obrigada e votos de uma boa tarde para todos.